Santos. Vamos conversar agora com a Larissa Pupim, ela que é coordenadora da comissão do movimento Motivos para Comemorar. Esse movimento foi criado aqui durante essa pandemia, reúne diversos trabalhadores do setor de eventos, principalmente eventos sociais como casamentos, festas, né? São fornecedores, são diversas pessoas, trabalhadores diretos e indiretos que dependem desse segmento e formaram aí um movimento para reivindicar algumas regras para a sua retomada. Bom, vamos então ver com a Larissa aqui como é que está a situação desse segmento. Boa tarde, Larissa. Já queria perguntar, esse setor aí de festas, ele segue aí sem uma perspectiva de retorno? Isso tem incomodado bastante vocês, né?
Boa tarde. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Leandro. Tudo
boa
bem?
Tarde. Tudo boa ótimo. Tarde, então, ótimo. Larissa, queria saber, né? Vocês estão bastante incomodados porque esse segmento das festas, né? Vocês não têm sido muito englobados aí nas regras que o Estado tem determinado para as liberações de atividades, né?
Exatamente. O que está acontecendo? Esses fornecedores, né, de eventos sociais, a gente fala, que englobam empresários de donos de casas de festas, decoradores, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, toda essa área que engloba uma festa, seja de casamento, de formatura, de aniversário, eles estão há cerca de 6 meses impedidos, né, de trabalhar. Então, você imagina uma empresa, né, que trabalhava normalmente do dia para a noite, se viu aí sem poder realizar suas atividades, e sem uma perspectiva de volta, porque diante de um cenário totalmente novo e sem qualquer ajuda do governo, né, essas pessoas ficaram realmente à mercê aí de toda essa situação.
Larissa, e vocês têm conversado com representantes da Secretaria da Saúde, do governo, para tentar achar uma solução para esse caso?
Sim, a gente iniciou uma conversa desde maio. O Motivos para Comemorar foi criado, na verdade, no início de maio, né? E no final de maio nós iniciamos uma conversa com a Secretaria de Cultura do Estado e com a Secretaria de Turismo, né? Sobre uma possível retomada, como se daria essa retomada. Por que que nós iniciamos esse bate-papo? Porque eventos, se a gente for falar de festa, principalmente de um casamento ou de um aniversário de 15 anos, ele não acontece da noite para o dia, né? Diferente de um comércio, se você tem um decreto para que ele volte a funcionar e as lojas possam abrir no dia seguinte, uma festa a pessoa não vai contratar para o dia seguinte, né? A gente precisa aí de pelo menos uns 6 meses para o cliente contratar para de fato acontecer o evento. Então, essas pessoas, elas precisavam realmente, a gente precisava de um planejamento para poder conversar com o governo para se criar um protocolo sanitário para que se adotassem certas medidas para que eles voltassem a trabalhar. Então, nós estamos nessa luta aí já tem uns 4 meses.
E o que que o governo tem dito para vocês?
Então, no início, eles alegaram que não era o momento ainda por conta dos aumento do número de casos, né, da pandemia. Por conta de medidas de segurança mesmo para resguardar a população, o que eles alegam é que evento é aglomeração, né? O nível de interação de um evento, ele é muito grande, então isso colocaria em risco as pessoas. Mas hoje, depois, ontem, na verdade, esse final de semana, do que a gente viu nas ruas da Praia do Canto, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, muitos desses fornecedores, né, e muitas das noivas, dos formandos, dos clientes, ficaram muito assim, ué, gente, mas como que a gente não pode fazer, às vezes, uma festa menor para 50, 70 pessoas depois daquela aglomeração toda que a gente viu nas ruas sem a devida fiscalização, né? Então, foram muitas questões que a gente se coloca para saber por que que esse setor está sendo tão sacrificado, né, e não pode trabalhar.
Bom, Larissa, hoje a Secretaria Estadual de Saúde até concedeu uma entrevista coletiva e foi questionada também sobre essa retomada de eventos. O governo já está preparando, a partir do dia 1º de setembro, a volta de alguns eventos que eles chamam de corporativos, seminários, palestras, mas não libera novamente eventos sociais. Para vocês, Qual que se daria a diferença? Porque em um evento, um casamento, por exemplo, tem consumo de bebida alcoólica, dança, obviamente é um outro tipo de interação. Você acha que é por conta disso ou é possível fazer uma festa de casamento de 15 anos, uma formatura, um aniversário de uma forma segura?
Então, eu acho o seguinte, tudo vai ter que ser adaptado, né? A gente está vivendo um novo momento, uma nova realidade. Então, normas deverão ser seguidas. É, no movimento, a gente tem uma comissão que está criando um protocolo sanitário, né? Inclusive, a gente vai apresentar isso para o governo do Estado, para novas técnicas, enfim, novas medidas para serem tomadas para que os eventos possam retomar. O que a gente pede é que não queremos que as festas voltem agora para um casamento de 500 pessoas, por exemplo. A gente quer a liberação, pelo menos, para um evento de 30, 50 pessoas, que é em lugares maiores, que se você tiver espaços maiores, se você medir a temperatura das pessoas, existe uma grande diferença quando a gente fala de um evento aberto ao público, né? Quanto a um evento social, porque um evento social... são pessoas do seu convívio, né, que vão frequentar. Então, você sabe quem são aquelas pessoas que vão ao evento e você consegue, rastrear aquelas pessoas que vão participar com uma lista de convidados, né?
Uhum.
Então, você consegue saber se houvesse um possível contágio ali da festa, conseguir isolar, porque existe agora aquela situação do contágio da doença sair do foco de... ele ir para o foco de transmissão local, né? A gente está ouvindo falar isso nos noticiários.
Certo.
Então, nesse caso, tendo uma lista, né, ficaria muito mais fácil. E com essa questão do controle de temperatura, facilitando, por exemplo, a entrega das bebidas, a entrega da comida, que vai ser totalmente modificada.
Larissa,
não vai ter comida exposta. Oi?
É isso que eu ia te perguntar. A gente está falando da presença das pessoas e é mais ou menos claro para todo mundo que se você conseguir, num espaço maior, ter um número menor de pessoas, você já consegue ali ter um certo controle, mesas separadas. Mas e o restante da festa? Como é que seria, por exemplo, essa história da distribuição das bebidas, do serviço das comidinhas, que são servidas normalmente em bandejas abertas? Como é que isso funcionaria?
Então, os bufês, eles já seguem rígidos protocolos, né? Existem várias normas regulamentadoras, não só para o Covid, mas para várias doenças, né? Que eles não podem, enfim, não podem ter contato no contágio de outros vírus e outras doenças na cozinha. Então, já existia toda uma normatização nesse sentido. Agora, hoje, o que mudaria era, por exemplo... uma bandeja de salgados. Não existiria mais a possibilidade do convidado pegar um salgado na bandeja. Então, isso teria que ser modificado. O próprio garçom serviria individualmente um alimento para cada convidado, para que ele não corresse o risco dele colocar a mão na bandeja. É a mesma coisa no copo, né? Ele vai ser servido para cada um, entregue na mão de cada um. Então, tudo isso serão medidas adotadas para que possa voltar à festa, porque a vida precisa continuar, a gente precisa adaptar novas realidades, a gente simplesmente não pode, assim, né, esquecer, não vai acontecer mais evento. E como é que fica a economia, essas empresas, né? A gente precisa se adaptar.
Leandro.
Larissa, a gente sabe, né, como você disse, é uma cadeia muito grande de pessoas que trabalham no evento, né? Tem pessoal da música, banda, tem fotógrafo, cozinheiro, garçom, segurança, enfim, é muita gente. E muita gente certamente perdeu o emprego nesse período. Queria saber desse movimento de vocês, o movimento Motivos para Comemorar, quantos trabalhadores vocês representam, entidades, empresas, como é que está essa situação, se tem muita gente precisando de auxílio, a situação financeira de muitos desses trabalhadores?
Então, é realmente uma situação muito preocupante. Hoje nós somos 3 grupos de WhatsApp, né? Não somos entidade representativa de sindicato ou associação, não criamos ainda, porque foi tudo muito novo, a gente surgiu no meio da pandemia com a necessidade desses fornecedores de conversarem e viver ali experiência e trocar experiências do que estavam passando, né? Então, são cerca de 500 empresas que estão reunidas. Essas empresas empregam outras famílias, empregam outras pessoas, então a gente não consegue nem mensurar quantas pessoas estariam sendo atingidas. Mas se você parar para pensar que um buffet ou um cerimonial emprega cerca de 50 funcionários, e aí se você colocar que nós temos aí não só um cerimonial, mas a gente tem uma empresa de decoração, a gente tem várias, então você imagina que o número é muito grande, né? E não só de empregos diretos, a gente também tem os empregos indiretos, né? Que são as pessoas que estão sofrendo muito com toda essa situação, porque os freelancers, eu acho que assim, são os que mais sofrem, na verdade, porque são pessoas que não tinham vínculo empregatício, né? Como que elas viviam com festas aí nos finais de semana, recebiam os valores pelos finais de semana, não tem previsão para essas festas voltarem, e muitos deles a gente sabe que não receberam auxílio, né, que não tiveram acesso ao auxílio do governo. Então, você imagina, muitos vivendo de cesta básica. A gente fez alguns movimentos, aconteceram alguns movimentos para entregar cestas básicas para essas famílias, mas é o que eles alegam, eles não querem viver de cestas básicas, né, eles querem trabalhar.
Tá certo. Agora, o que resta vocês fazerem nesse momento? Porque, olha só, o quadro que você traçou, vocês estão num limbo. Vocês não são alcançados pelos auxílios emergenciais do governo, não Exatamente. Conseguem crédito, foram certamente uns dos primeiros afetados e vão ser um dos últimos beneficiados, e pior, acho que o pior que você nos trouxe aqui, que é uma situação complicada, que é a seguinte, eu realmente não tinha me atentado para isso. Mesmo se o governo chegasse e determinasse para vocês, estabelecesse para vocês a volta de um funcionamento agora, hoje, no dia 25 de agosto, vocês só conseguiriam realmente retomar as atividades daqui um, dois, três meses, é isso, né?
Então, na verdade, as grandes festas, na verdade, não diria nem grandes festas, mas as maiores festas, sim, daqui a um período, né? Mas existe uma demanda boa de clientes que querem fazer festas menores. Surgiu essa oportunidade no mercado,
sim,
sabe?
Sim.
Isso é muito interessante. De pessoas que desistiram, às vezes, eu faria uma festa para 200 pessoas, mas até pela questão da crise mesmo, falar, eu vou reduzir o meu casamento, por que eu vou fazer um casamento para 200? Eu prefiro fazer um casamento para 40 pessoas. Vou chamar mesmo ali os meus padrinhos, né, os meus pais e os meus irmãos, e para mim está ótimo, eu quero comemorar dessa maneira. Então, esses fornecedores estão perdendo essas oportunidades de, pelo menos, ter assim, conseguir pagar o custo fixo deles, né? Que geralmente é muito alto. Porque essa é a questão. O custo fixo dessas empresas se mantém. O aluguel, o condomínio, a conta de luz, a conta de água, isso não parou de chegar. Você, às vezes, conseguiu uma suspensão contratual dos fornecedores que já está acabando, né? Aquela ajuda do governo da questão da suspensão dos contratos. Mas essas contas fixas, elas continuam chegando, os impostos continuam chegando e, enfim, eles precisam pagar essas contas. Então, se houvesse pelo menos essa liberação gradual dos eventos, já seria uma ajuda para essas pessoas.
Ok, a gente conversou aqui com a Larissa Pupim, ela é coordenadora da comissão do movimento Motivos para Comemorar. Vocês estão buscando motivos para comemorar, né, Larissa?
Exatamente.
Espero que em algum momento cheguem esses motivos aí. Passa para a gente aqui, para os nossos ouvintes, o contato de rede social de vocês, que provavelmente tem ali para quem quiser aderir ao movimento, dar uma ajuda.
Exatamente. Nosso Instagram é @motivosparacomemorar. Lá a gente está colocando em tempo real várias notícias e tudo que está acontecendo com relação ao mercado de eventos sociais.
Tá certo, então, Larissa. Muito obrigado e boa sorte para vocês aí nessa empreitada.